Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, o programa que todas as semanas nos dá a conhecer o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Esta semana conhecemos a história de Catarina Cardoso, ela que estudou Engenharia e Gestão Industrial e agora vive em Dublin, na Irlanda. E é para lá que virtualmente viajamos agora. Catarina, bem-vinda à Rádio Universitária.
Obrigada, antes de mais quero agradecer o convite.
Ora, nós é que agradecemos o facto de acederes ao nosso convite e partilhares connosco a tua experiência enquanto antiga aluna da Universidade de Minho e agora também esta experiência profissional a nível internacional. E eu começo mesmo por aí. Tu desde cedo pensaste numa carreira internacional ou isto foi algo que surgiu, digo, por acaso?
Isto foi aparecendo um pouquinho aos bocadinhos, vamos assim dizer. Tudo começou precisamente na Universidade do Minho, onde frequentei o curso de Engenharia e Gestão Industrial. Ao longo do curso tive muita sorte em poder contactar diretamente com empresas e integrar projetos baseados em problemas reais. E eu sempre fui um bocadinho teimosa e por causa disso consegui ser a primeira aluna do meu curso a estudar fora, na Eslováquia. E abri um protocolo ao abrigo do programa Erasmus e pronto, a minha experiência foi absolutamente incrível. Tive uma oportunidade única de expandir horizontes, foi uma autêntica prova de fogo que me obrigou a desenrascar-me como um bom português faz de melhor, conhecer pessoas de todo o mundo e viajar. Ainda no curso, em conjunto com colegas e com o suporte de alguns ex-alunos, fundei o Núcleo de Estudantes, o Negio, o que foi logo uma grande lição de empreendedorismo também, passar pelo processo de abertura de uma empresa, foi sem dúvida enriquecedor. Portanto, durante este período fiz até ainda um estágio de verão na Unicer, o que foi uma experiência incrível para ter uma noção de que era o dia-a-dia de uma empresa. E onde acompanhei festivais de verão, campanhas de ativação, ambientes muito, muito internacionais também. Mais tarde tive a oportunidade de voltar à Unicer para fazer o meu estágio curricular, onde acabei por fazer a tese. E após o meu estágio decidi rumar a Lisboa, eu não estava quieta em lado nenhum, para abarcar um desafio bastante diferente da minha área de formação e estive a trabalhar na Microsoft na área de marketing. Antes de rumar à Irlanda, trabalhei numa startup portuguesa na área de cibersegurança, a JScrambler, e após isto o bichinho de voltar a ter uma experiência internacional começou realmente a falar mais alto. Dublin foi sem dúvida o local ideal para começar a cimentar a minha carreira na área da tecnologia, e é uma das minhas grandes paixões, e agora estou a trabalhar há 2 anos e meio na Freenow, antiga MyTaxi.
Bem, que percurso, sempre foste muito dinâmica, diga-se de passagem, não é? Que foste pioneira aqui em vários aspectos ligados à universidade e continuas a nível profissional. O que eu gostava de saber era, quais são as tuas funções? O que é que tu estás neste momento a fazer?
Ora, eu sou o Senior Product and Insights Manager, o que é isto? Eu lidero basicamente uma equipa multidisciplinar de 3 pessoas neste momento, em que todos nos focamos um bocadinho em implementar melhorias, seja na parte de produto, como na nossa operação, ou no que toca, por exemplo, custos ou investimentos. A empresa é alemã e trabalhamos com pessoas de todo o mundo, com escritórios por toda a Europa, e o que mais gosto na minha posição é que tenho a oportunidade de influenciar diretamente as decisões da empresa na Irlanda e tenho um contributo direto no sucesso da equipa.
Sentes que, de alguma forma, a passagem pela Universidade do Minho e com toda essa dinâmica que acabaste de descrever, tudo isto foram processos importantes para conseguir chegar ao lugar onde estás hoje?
Sem dúvida. Eu gosto de pensar que o curso é um bocadinho como um passaporte, sem dúvida alguma, que nos abre portas para começarmos a explorar o nosso caminho. Vir de engenharia prepara-nos imenso para estruturar o raciocínio e resolver problemas de forma lógica. Mesmo no meu caso, em que eu acabei por não seguir uma área tradicionalmente ligada à indústria, eu tento trabalhar em áreas distintas como logística, marketing e agora business intelligence, Conceitos como análise de custos, base de dados e gestão de projetos, por exemplo, são realmente fundamentais no meu dia-a-dia. Se à formação base acrescentarmos um bocadinho programas de intercâmbio, programas de projetos em ambiente empresarial e ainda por cima, associativismo, eu acho que temos aqui, sem dúvida, grandes ferramentas para começarmos a nossa jornada. Uma coisa é certa, nunca vamos parar de aprender.
Isso é verdade. E esse é um dos conselhos que gostavas de deixar aos colegas que agora estão a frequentar o curso na Universidade de Minho. Gostavas de lhes deixar essa indicação de que é importante, além da formação académica e do curso, e de se empenharem nessa função, aliarem a isso outro tipo de conhecimentos, outro tipo de iniciativas para que ganhem traquejo em várias áreas?
Sim, sem dúvida. A oportunidade de construir a nossa rede de apoio também através de eventos, através de começar a conhecer um bocadinho como é que as nossas empresas funcionam, é sem dúvida muito enriquecedor do ponto de vista de networking e pronto, para também sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto e começarmos a perceber bem as coisas que nós gostamos de fazer, as coisas onde realmente acrescentamos valor. Sim, sem dúvida alguma que as coisas para além do curso são ainda um complemento extra nesta grande mala de ferramentas que nós levamos connosco.
Voltando atrás no tempo, é esse tempo em que tu eras estudante da Universidade de Minho, o que é que recordas?
Especialmente dos amigos, claro, e dos eventos sociais que eu acho que nunca faltavam, havia sempre energia para tudo. Para além disso, eu recordo também as conquistas, um bocadinho isto que eu estava a falar antes, fundar o núcleo de estudantes, por exemplo, organizar visitas a empresas, eventos internacionais, tudo isto acabou por se tornar, pronto, aqui grandes, grandes memórias do meu percurso académico. E também tenho saudades, confesso, das férias grandes, que pareciam sempre tão, tão pequenas, mas agora que trabalhamos é que nos apercebemos disso.
Olha, sugiro que façamos uma breve pausa aqui na nossa conversa para ouvirmos uma música que te faça lembrar desses tempos de estudante.
Sim, uma música que capta bem a nostalgia desses tempos e uma música que eu via muito nessa fase é This Woman, dos portugueses Sean Riley and the Slow Riders.
Comes around now and then and shouts some words at me. I can't remember where we met. Up north near the border, down south by the sea. She's wrong most of the times, but it's the times when she's right. She really gets to me. So I pray not to see her again every time she comes around. Oh, I pray not to see her again every time she comes around. But I know it's not gonna be easy. Always finds a way to find right away. There's no way out, no way I'm gonna stay another day. So I pray.
Ficamos com o tema escolhido pela Catarina, e ela que é convidada de hoje do Alumni pelo Mundo e nos fala a partir de Dublin. Catarina, que diferenças culturais notaste quando chegaste aí?
Ora bem, assim, para começar, acho que uma das coisas que mais me fez dificuldade no início é o facto da comida. Pronto, a comida é o centro das atenções de um momento social em Portugal, sem dúvida. E os irlandeses realmente não têm não dão esse caráter tão importante à parte da refeição, por isso valorizam muito mais a parte dos copos por si só. Por isso, quando se marca, por exemplo, cervejas após o trabalho, nem sempre necessariamente isso inclui jantar. É mesmo importante saber isso para gerir um bocado de expectativas nos momentos mais sociais. Outra coisa é, pronto, chove muitas vezes na Irlanda, mas quase sempre chuva miudinha, e uma das coisas interessantes é que realmente isso não impede ninguém de sair de casa, comer gelados ou, por exemplo, andar de sandálias. Eu acho que já é um hábito muito enraizado neles e a vida não para, de facto.
Foste bem acolhida pela população local?
Sim, foi sem dúvida que fui muito bem acolhida. As pessoas são realmente muito abertas e inclusivas, gostam de socializar, cultivar relações fora do ambiente de trabalho, o que torna tudo muito mais fácil para um português, sem dúvida, ainda que obviamente o entrave da língua exista.
E como é que tu te adaptaste a esse entrave?
Eles falam muito rápido, pronto, dependendo da zona da Irlanda de onde venham, o sotaque pode ser, vamos dizer assim, desafiante, e usam imensas expressões idiomáticas, porque é sempre preciso contar com um período de adaptação, mesmo que já se saiba falar inglês. Mas os conhecimentos que já trazia da minha formação em Portugal foram um excelente ponto de partida. Com o evoluir do tempo, claro que uma pessoa ganha mais a vontade para comunicar e se expressar melhor no dia-a-dia.
E como é que é um dia teu agora? Agora, quer dizer, agora o dia-a-dia de toda a gente sofre um bocadinho alterações devido à questão pandémica, mas normalmente como é que é a tua rotina por aí?
Passado este tempo todo, uma pessoa já tem alguma dificuldade de recordar as antigas rotinas. Eu já estou a trabalhar remotamente há mais de um ano, mas regra geral eu levantava-me por volta, vamos dizer, 7:30 para ir para o trabalho de bicicleta. O meu tempo de commute era menos de 20 minutos, por isso era uma forma incrível de começar o meu dia, e ia de facto mais energizada para o trabalho. O dia passado entre reuniões e alguns momentos de foco, depois costumo almoçar perto do trabalho, ainda que eles não tenham muito o conceito de diária em restaurante como em Portugal. Então o almoço é mais à base de sandes, saladas, sopas ou mesmo marmitas. No final do dia, de vez em quando, temos atividades sociais pós-trabalho, o que ajuda imenso na parte de integração. Ou então, se o tempo estiver bom, beber uma cerveja perto do canal com amigos, ou mesmo ir a um pub mais acolhedor é sempre uma ótima opção.
E há aí uma diversidade de culturas ou tens estado mais próxima de portugueses?
Um pouco os dois, não é? Eu acho que há uma comunidade grande de portugueses na Irlanda, pela proximidade com Portugal e pela facilidade de viajar. Muitas empresas procuram trazer talento internacional, porque aqui, pronto, muitas empresas têm as suas sedes europeias, por isso o ambiente é muito, muito internacional, principalmente na capital, em Dublin. Por isso, acabamos por conhecer imensos portugueses, espanhóis, italianos, sem dúvida, pessoas de todo o mundo.
Tu costumas vir muitas vezes a Portugal, dada esta proximidade?
Sim, eu acho que um português tem sempre um pouco o coração dividido e eu tenho um carinho demasiado grande, obviamente, pelo meu país, para não ir. Portanto, eu acabo por ir muitas vezes durante o ano. Tenho a facilidade realmente de ter viagens muito curtinhas, é quase como ir de norte a sul do nosso país e pronto, tirando o contexto pandémico, nós temos voos praticamente todos os dias, portanto é uma facilidade enorme.
E costumas vir, creio que o ano passado e até o início deste esteja a ser um bocadinho diferente por causa da questão pandémica e das limitações de voos, mas numa situação normal tu vens a Portugal quantas vezes por ano?
Talvez umas 4-5 vezes, pronto, acabo por sempre que posso matar saudades de casa, acho que é preciso também trazer um bocadinho de vitamina D para a Irlanda, para ganhar alguma energia.
Olha, e o que é que sentes mais saudades, já que falas na saudade?
Muitas vezes da parte, obviamente, da família e dos amigos. Tirando isso, acho que é muito a comida, eu acho que todos os portugueses sentem isto quando vão para fora, pronto, acaba por ser das coisas que eu mais valorizo, isso e o tempo, como eu já referi.
E em sentido inverso, o que é que mais te agrada em Dublin?
A cidade transmite-me muita, muita tranquilidade, ainda que estejamos a falar de uma capital. Eu gosto imenso de visitar, por exemplo, outras capitais europeias, mas eu sinto-me mais confortável em viver cidades assim um pouquinho menos frenéticas. Depois o equilíbrio, trabalho, vida pessoal, eu acho que é algo imprescindível para eles e isso tem de facto ajudado imenso na minha forma de ver as coisas. O tempo no trabalho não é assim de todo um sinal de produtividade e eu acho que este equilíbrio faz com que as pessoas também se sintam mais motivadas ainda no que estão a fazer. E, por último, eu acho que as oportunidades profissionais, há um leque enorme de empresas que aqui têm as sedes europeias e, pronto, eu acho que é um excelente ponto de partida como primeira experiência internacional.
Olha, sugiro agora que partilhes connosco uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí em Dublin.
Esta não é nada típica da Irlanda, mas uma música que me faz lembrar imenso os bons momentos passados com os meus amigos em Dublin é a Retrograde, do James Blake.
Always.
So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now. Suddenly I'm hidden. It's the darkness of the dawn. And your friends are gone. And your friends won't come. So show me where you fit. So show me where you fit. So show me why you're strong. Ignore everybody else. We're alone now.
Regressamos à conversa com Catarina Cardoso, antiga estudante de Engenharia e Gestão Industrial, que nos fala a partir da Irlanda, mais concretamente de Dublin. E Catarina, para quem não conhece Dublin, que sítios é que tu sugeres que devem ser visitados quando aí chegamos?
Em Dublin, a zona do Trinity College e do Castelo são pontos de referência, e ainda o Phoenix Park, o maior parque situado numa capital da Europa. É muito bonito, a cidade está rodeada de parques, que é incrível visitar. Mas desafiava eu todos os que passam por Dublin um pouquinho também a explorar o resto da Irlanda, porque a ilha não se chama Ilha da Esmeralda por acaso. As paisagens são únicas, e para quem gosta assim de natureza, nada melhor que visitar algumas das paisagens. Falésias, Wild Atlantic Way. E ainda há um distrito bastante famoso com paisagens muito bonitas que se chama Kerry. Eu ainda não tive a oportunidade de explorar, mas após este confinamento acho que vai ser o próximo na lista.
E tu falavas também da importância da gastronomia, que é um dos aspectos mais apreciados quando visitamos algum país ou alguma cidade. Por aí, tens alguma coisa alguma coisa típica que aconselhes?
Sim, como o tempo é frio, os pratos mais tradicionais são assim naturalmente mais pesados e reconfortantes, vamos assim dizer. Por isso, assim típico, eu acho que eles têm assim um estofado de carne, o Irish Stew, e têm imensos guisados, muito à base de batata. Uma sopa que eu, curiosamente, eu não gosto de sopa de peixe em Portugal, mas eu gosto imenso desta, é uma sopa de peixe com natas, assim um bocadinho estranho, mas chama-se chowder. É uma coisa que as pessoas realmente têm que experimentar quando vão à Irlanda. E depois os já tradicionais fish and chips, mas isso é um pouco na Irlanda e no Reino Unido.
Olha, e ao nível de conselhos para quem nos está a ouvir e que neste momento está a ponderar a partir para uma experiência internacional, o que é que tu achas que estas pessoas devem ter em atenção?
Primeiro, não tenham medo de arriscar, acho que é acima de tudo isso. E começar a procurar uma oportunidade. Como tudo, eu acho que é sempre muito assustador quando pensamos sair da nossa zona de conforto. Acho que o timing nunca é perfeito, nunca sentimos que estamos preparados o suficiente, mas a nossa capacidade de adaptação como seres humanos é mesmo incrível, e hoje eu olho para trás e fico muito orgulhosa de não ter cedido a essas dúvidas. Eu acho muito importante falar com pessoas que já estejam no terreno, por exemplo, especialmente em áreas semelhantes, para termos uma maior noção do que é que são custos de vida, o que esperar a nível cultura, mas cada experiência é uma experiência e eu acho que temos também que confiar na nossa intuição.
E termino perguntando se tu tencionas um dia regressar definitivamente a Portugal.
Sim, eu tenho um carinho demasiado grande por Portugal para dizer que não tenciono voltar, sem dúvida. O meu plano é tirar o máximo partido da minha experiência fora, neste momento na Irlanda, mas eu nem, não tiro ainda de hipótese ainda a me aventurar novamente noutro país antes de regressar a casa.
Mas então esse regresso a Portugal será para um bocadinho mais tarde.
Sim, sem dúvida.
Olha, Catarina, muito obrigada por partilhares connosco a tua experiência e este teu percurso e boa sorte.
Muito obrigada, obrigada pelo convite mais uma vez.
Despedimos-nos da Catarina e de mais um programa. O Alumni pelo Mundo regressa na próxima semana com mais uma história e o percurso de um antigo estudante da Universidade do Minho. Para já ficamos com mais uma sugestão musical da Catarina, por isso fiquem por aí, fiquem bem, fiquem com a RUM. Até quarta.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.